E você que está acompanhando os cultos, você já sabe que a nossa temática do ano é Eu vou voar alto. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Então, a nossa esperança está em Deus. Por que isso? Nós acabamos aí, por assim dizer, saindo de uma pandemia, né? A gente já está vendo números aí bem controlados. A cada dia que eu estou de plantão, eu faço testes rápidos na unidade de saúde que eu trabalho, e a gente faz lá 15, 20 testes rápidos por dia, zero de positividade, né? A gente tem visto realmente uma diminuição drástica. Então, nós poderíamos dizer que passou aquele período grave. E nós entendemos de Deus que, sempre que Deus permite que a humanidade passe por um aperto grande, vem junto um período novo, uma nova era que se inicia, uma virada de página. Assim foi com a história do povo de Deus, assim você for desfolhar a história da humanidade, parece que realmente nós meio que precisamos de um estímulo para poder crescer. Eu tenho notícias hoje de empresários que tinham uma cabeça antes da pandemia e hoje têm outra cabeça. O home office tornou uma possibilidade real. Um número gigantesco de empresas decidiram fechar os seus escritórios para manter seus funcionários em casa. Empresários com uma outra cabeça. Famílias começaram a pandemia de um modo, pessoas que já não conseguiam mais, com a história do fique em casa, a gente teve que investir mais tempo dentro de casa, famílias que estavam tendo problemas, famílias que já tinham perdido esse hábito de sentar à mesa para tomar o café, para jantar, para almoçar juntos, e quando foram provocados a isso, começaram a ter problemas. E hoje nós percebemos famílias com uma outra visão, de que a casa voltou a ser o abrigo, a casa voltou a ser o nosso porto seguro, a casa voltou a ser algo desejado por nós. Então percebemos que famílias puderam evoluir, crescer e valorizar. Fomos todos impactados, quem aqui não perdeu pelo menos um amigo, um parente, um ente querido na pandemia? Então hoje nós entendemos que vale cada dia que você vive com alguém a oportunidade do hoje, porque o amanhã não nos pertence. Eu tive algumas surpresas com uma ou duas pessoas de que eu me despedi e eu não fazia ideia de que aquele seria o adeus. E depois eu nunca mais pude dar um olá, dar um bom dia e apertar a mão, porque o meu amigo morreu. Então, a gente hoje, quando a gente se despede, a gente se despede com mais valor. Quando a gente dá um tchau, a gente fala até logo, né? A gente vê isso com mais zelo. Obrigado, Jean. A gente vê que a cada oportunidade que a gente tem para conviver com o esposo, com a esposa, com os filhos, é uma oportunidade única, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e a Bíblia já nos falava sobre isso, que a vida é como uma fumaça, ao mesmo tempo que ela está, ela se esvai. Então você tem que aproveitar é o hoje. Então você tem que dar o boa noite, você tem que dar o abraço, você tem que dar o aperto de mão, porque até isso foi nos roubado. Domingo passado, se eu não me engano, foi a primeira vez, depois de quase 3 anos, que eu pude falar assim, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, pois a gente não podia mais abraçar, sequer apertar a mão. Talvez você, como eu, depois que você pôde tocar nas pessoas com mais tranquilidade, a gente mantém ainda a higienização de mãos, isso vai ficar para sempre, um novo formato, um novo cuidado, a gente perdeu até o bom hábito, tínhamos perdido o bom hábito de, ao entrar na casa de alguém, você tirar a sandália, você tirar o sapato, em respeito, em cuidado, e a gente teve que obrigatoriamente voltar a fazer isso, um bom hábito, que você não vem, você não entra dentro de casa com a roupa e com a sandália que você andou por aí o dia todo. Então são novos hábitos, são um novo raciocínio. Então, depois do aperto que nós tomamos, nós entendemos que Deus estava nos convidando a voar alto. E a voar alto não apenas na vida eclesiástica. Se você acompanha o nosso discurso aqui na igreja, a nossa conversa, eu não estimulo a você apenas a ser um crente de quatro paredes, alguém que está aqui na igreja mandando muito bem. Eu quero isso. Mas eu quero também que você mande muito bem na sua vida pessoal. Eu quero que você mande muito bem na sua particularidade, nos seus relacionamentos. Eu quero ver você crescendo, eu quero ver você evoluindo, eu quero ver você sonhando. E se eu, que sou humano, quero ver tudo isso, imagine Deus. Deus sabe mais do que eu, Deus conhece a sua particularidade, então nós entendemos que é tempo de voar alto, não é tempo de esmorecer, não é tempo de retroagir, não é tempo de andar para trás, não é tempo de desistir de nada daquilo que Deus já colocou sobre as suas mãos, sobre os seus ombros e colocou diante de você como um propósito, amém? Mas ao longo da temática do ano, eu vou voar alto, Deus está nos provocando, Deus está nos estimulando a alguns outros pontos da vida, além de crer e ter a sua esperança em Deus para você voar alto, em algo como a série de mensagens nova nos diz, tudo pelo rei, tudo pelo reino, você pode repetir comigo, está lá no telão, vamos juntos, tudo pelo rei, você já está vivendo assim? Você, quando vem à igreja, você vem por causa do Rei dos Reis. Quando você vem à igreja, você está convicto de que você está servindo a Deus. E todas essas perguntas que eu faço para você, eu também faço para mim. O que, que me motiva? Vindo, dirigindo de Miguel Pereira, pensando no sermão, Deus aguçando o meu coração, falando, eu vou pregar para o pessoal agora, daqui a pouco. Mas por que, que eu vou pregar? Porque eu tenho que pagar, cumprir um protocolo? Eu vou pregar por quê? Porque eu quero ouvir Deus falando ao meu coração e Deus falando ao coração dos meus irmãos. Gente, é tempo da gente avaliar. É tempo da gente olhar para dentro de si. Por isso, daqui a alguns instantes, nós vamos ter um tempo para a ceia do Senhor. E você já sabe muito bem que cada um deve fazer o auto exame, examine-se, pois, o homem a si mesmo, uma vez por mês, quando a Igreja Batista se reúne para fazer a ceia. Não, não é nada disso. O examinar-se, pois, o homem a si mesmo é todo dia. Pastor Billy, mas que coisa louca. É exatamente isso, irmão. Se é louco ou não, você vai decidir, mas é exatamente isso. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Se você dormiu, se você botou sua cabeça no travesseiro e você teve um sono reparador, algumas pessoas com dificuldade de dormir, tem que tomar um ansiolítico, alguma coisinha, mas se você conseguiu dormir e acordar, saiba de uma vez por todas, Deus está te dando mais um dia para você viver na presença dele pelo rei e pelo rei. Então você tem que se examinar. Você tem que olhar para dentro de si. Esse olhar introspectivo, acho eu, que tem faltado em nossos dias. Acho eu que este olhar introspectivo, olhar para dentro, se nós já estivéssemos em um novo patamar, um patamar de tipo assim, vivendo a vida pelo rei e pelo reino, nós teríamos cristãos mais firmes. Nós não teríamos tantas pessoas querendo desistir toda hora. Nós teríamos casais mais convictos de que eles estão aliançados em Deus. Tenho a alegria de ter alguns casais aqui que eu casei recentemente, né? Tem alguns que ainda vão casar, né? Que estão caminhando. Mas tem casais aqui que já têm anos de caminhada. Eu completei 26 anos, diga amém, irmãos. Patrícia é uma heroína, não é? Verdade? Então, meus irmãos, um legal, muito legal que eu e Patrícia, quando a gente foi olhar para trás, nesses 26 anos, a gente tentou contabilizar. Então, a gente viu que antes da gente casar, eu casei com 23 anos, bem cedo, antes da gente casar, a gente já estava vivendo ministerialmente. Então, eu andei falando por aí que eu tinha pelo menos 26 anos de trabalho ministerial, que nada. Desde meus 12, 13 anos, eu já trabalhava na igreja com banda, tocando violão. Naquela época mesmo que eu era magro, que dava dó, meu paletó listrado de uma lista só, como vocês bem viram aí, que andaram postando umas fotos minhas aí, né? Jesus, dó misericórdia de Senhor. Né? Não, olha, rapaz, não vou nem pedir para ninguém colocar ali, não coloquem ali, ok? Data show, não coloquem, que vocês vão arrumar um problema, entendeu? Não coloquem. Olha lá, o Lucas já fica lá querendo falar assim, coloca, coloca. Lucas, pelo amor de Deus, Lucas. Então, gente, nós olhamos para trás e vimos, não são só os 26 anos de casamento que a gente serve a Deus. A gente tem mais de 30 anos de trabalho ministerial. Daqui a pouco estou pensando em me aposentar. Mas deixa isso com Deus. me aposentar para continuar investindo no rei e no reino para a glória de Deus. Amém? Então Deus está nos convidando hoje a sentarmos à mesa mais uma vez para experimentarmos a beleza do autoexame. E eu quero caminhar com você em alguns sentidos, e eu quero ler um texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia, acesse o seu celular, mas acompanhe a leitura do texto, Mateus capítulo 20, verso 20. Vou apenas pincelar o início de um sermão que vai durar aí, não sei, mas algumas oportunidades. Hoje é só o início, porque Deus está nos convidando a sentar à mesa e a observar que o reino de Deus é de ponta cabeça. O reino de Deus é o avesso do que o mundo está dizendo. O reino de Deus exige de nós, Deus exige de nós uma nova postura para que o governo de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas. Você, aquela frase não está ali à toa. Eu nasci de novo. Tudo bem que a gente usa aquilo ali mais no dia do batismo, e também está escondendo ali uma parede que precisa ser emboçada, depois a gente vai consertar, mas tem um a ver. Eu nasci de novo, o dia que você nasceu de novo, o governo de Deus passou a existir sobre a sua vida. Só que nós precisamos que esse governo de Deus, que é o reino de Deus, tocando a terra, possa atingir as pessoas que estão ao nosso redor. E para que o reino de Deus, o governo de Deus, se estabeleça na vida de outras pessoas, eu acredito que Deus está nos convidando a uma nova postura, a um novo entendimento. E aí você vai ver que, de fato, faça a leitura correta do que eu estou dizendo, que nós não precisamos forçar a barra com ninguém para aceitar a Jesus, que nós não precisamos ter lei alguma em nossa nação que diga lá que o Brasil é um Brasil cristão. O Brasil será uma nação cristã mediante uma nova postura dos cristãos. O Evangelho chegou a mim, chegou a você. O Evangelho superou as adversidades, a perseguição romana. Os apóstolos continuaram sendo apóstolos, sendo, sabe, criminalizados. Os apóstolos continuaram sendo boca de Deus, mesmo sendo ameaçados na prisão. Os apóstolos continuaram firmes e constantes e pregando as boas novas do Evangelho, porque tinham uma postura de reino de Deus. E eu acredito que é isso que Deus está querendo falar comigo e com você. Então, número 1, versículo, ponto número 1 da nossa pregação hoje. É esse início, essa introdução dessa pregação que fala sobre uma nova postura de reino. Mateus capítulo 20, verso 20, diz assim a palavra de Deus. Espero que a minha versão esteja como está ali. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Verso 21. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Sentar à direita e à esquerda de Deus era algo que interessava os religiosos da época de Jesus. Eles eram muito legalistas. Eles começaram a se perder na caminhada religiosa quando eles começaram a perder o real sentido de cada lei que Deus tinha dado através de Moisés. Para se tornarem tão frios, tão sem humanidade, que eles começaram a se perder. E algo que na cabeça dessa mulher estava por vir, que depois da morte, quando Jesus fosse assunto aos céus, ela acreditava nisso, mas que Deus, que o próprio Jesus, colocasse os dois filhos dela, um à direita de Deus e o outro à esquerda. Então perceba que para aquela mulher havia um valor em se assentar à direita de Deus, e não tinha nenhum problema até então de que ela quisesse o melhor para os seus filhos, o melhor para a sua herança. Não havia nenhum problema, mas nós não podemos tapar os nossos ouvidos para a resposta que Jesus tinha porque Jesus queria daquela mulher religiosa, interessada, e acredito eu, com o interesse nobre de que seus filhos estivessem um à direita, ela estava pedindo que Jesus levasse seus filhos para o céu. Quem é aqui que é pai e mãe aqui não quer que seus filhos morem no céu e vivam eternamente com Deus? Todos nós aqui queremos. Mas Jesus agora vai apresentar um outro raciocínio mais aprofundado, um raciocínio mais difícil de ser alcançado, um outro raciocínio que só mesmo com muita calma, com muita reflexão e espiritualidade a gente vai conseguir entender. Então vamos ver a resposta de Jesus. Verso 22, disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Perguntando Jesus. Podemos, responderam eles. Então a mãe já não estava sozinha. Agora ela tem uma resposta junto com os seus filhos. Filhos que caminhavam com Jesus também. Verso 23. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses dois lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então Jesus está falando: olha, não vai ser eu que vou decidir isso. Jesus tinha todo o poder, toda autoridade, filho de Deus, ele era o próprio Deus que desceu do céu, mas ele está tentando dizer para elas: olha, tem coisas mais importantes. Ao lugar, à direita e à esquerda de meu Pai, já está previsto de quem vai estar, à direita e à esquerda. E aí ele não se aprofunda muito nisso, mas ele vai exigir dela agora um aprofundamento espiritual, quando ele vai dizer o seguinte, verso 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então os apóstolos que ouviram, ainda não na figura de apóstolos, mas como discípulos, viram que a mãe de dois deles, de dois discípulos, estava ali trabalhando para tentar conseguir barganhar com Jesus, para que ao ir ao céu os seus filhos tivessem um lugar privilegiado. Os outros discípulos ficaram chateados, ficaram indignados, como o texto diz. Acompanhe o texto, verso 25. Jesus então o chamou e disse: você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Verso 26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Deu para entender aqui qual é o ponto central da mensagem, da postura que Jesus agora está querendo para aquela mulher? Falando mulher, em outras palavras aqui, a Bíblia ela não registra em detalhes, mas a gente, é um diálogo, né? Pode ter havido outras falas ali, tranquilas, para que eles pudessem se entender. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você quer algo nobre, mas olha, a vida não é assim. A vida, ela tem princípios e valores que para Deus são primordiais. Por exemplo, amar todo tipo de pessoa, amar até o inimigo, amar de verdade e não amar para inglês ver, considerar, perdoar, humildade, empatia, comunhão, etc., mutualidade, amabilidade, bondade, misericórdia, hospitalidade, são valores para Deus. E aqui Jesus está com uma mãe, muito provavelmente sendo profundamente honesta em suas intenções, mas que precisava rever a sua postura. E aí por isso Jesus está dizendo: olha, filha, e eu gosto de ouvir Jesus, porque eu não vejo Jesus com arrogância. Eu não vejo Jesus falando para machucar ninguém. Eu não vejo Jesus batendo nas pessoas como se ele só quisesse bater. Eu tenho pensado sobre isso, porque toda vez que eu vou dizer que eu discordo de alguém, eu tento me avaliar e dizer: que eu vou dizer para ele? Que eu não concordo para ele, mas eu não preciso necessariamente bater, eu não preciso necessariamente destruir, eu não preciso necessariamente usar da minha oratória para arrasar essa pessoa. Algumas vezes eu tenho oportunidade e eu poderia dar um sabão, eu poderia usar, esculachar a pessoa, mas eu estou entendendo que Deus não quer isso de nós. Eu estou entendendo que a postura que Deus exige de mim é uma outra postura. Eu acho que vai precisar ligar o ar-condicionado. Eu desliguei, esse estava em cima de mim aqui, mas deixa quieto. Está um pouquinho calor, não está? Daniel está se abanando ali, não está? Então, vamos ligar de novo ele aqui, só apontar para ele ali. Eu vou suportar um pouquinho aqui o... Eu acho que aquele lá não está gelando. Não sei, só apontar para ele. Esperar. Dá mais um. Foi. Vamos ver se melhora um pouquinho. Estávamos em qual versículo? Agora é que eu quero ver. Hã? 26. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser se tornar importante, o que aquela mulher queria era que os seus filhos estivessem em uma posição de importância, uma posição nobre, uma posição de destaque. Olha como é que às vezes, gente, esse negócio é tão enraizado em nós, porque nós estamos falando de uma outra, de um outro nível. Nós não estamos falando de reinado humano. Essa mulher está falando de algo que iria acontecer no céu, mas ela queria uma posição de destaque para seus filhos. Será que a vida é assim mesmo? Será que o bonzão é só o cara que é o presidente da república? Será que o bonzão é só o cara que é o presidente da empresa? Irmãos, observe as boas empresas. As boas empresas que você fala assim, ó, presta um bom serviço. O presidente da empresa nem passa ali. Talvez você nem tenha encontrado com ele em lugar nenhum, mas ele tem lá um bom funcionário. Ele tem lá alguém que está zelando pela empresa dele, ele tem lá alguém que planejou algo. Pode ser que muitas coisas no presidente de uma empresa passe pela cabeça do cara, passe pela excelência que ele quer prestar um serviço. Mas imagina um cara que quer prestar um bom serviço, como um bom presidente de uma empresa, se ele não tiver um bom gerente, se ele não tiver um bom zelador, se ele não tiver um funcionário que compra o barulho com ele, que não trabalhe com ele apenas por dinheiro. Gente, ele vai ser minado a todo momento, porque seu gerente vai fazer bobagem, sua zeladora vai fazer bobagem, seu secretário vai fazer bobagem, e ele vai ter muito mais trabalho. Então Deus está nos chamando a que o presidente tenha uma posição de importância. E aí eu quero trazer isso para o nosso Brasil. Nosso futuro presidente terá uma posição nobre de importância. Sim ou não? Sim, mas ele não é único. Ele precisa de cada brasileiro, ele precisa de cada trabalhador, ele precisa de cada brasileiro continuar com aquela temática de que brasileiro não desiste nunca. Ele vai continuar precisando, para ser o presidente por excelência, de cada pessoa que dia após dia se supera, que trabalha, que paga os seus impostos. Na verdade, é o inverso do que, de repente, nós estamos pensando por aí. O poder vem do alto, vem de Deus, passa pelo governante, mas ele passou primeiro pelo povo, porque é o povo que o colocou lá. Então, por isso, não podemos idolatrar nem A, B ou C. Não podemos. Nós temos que reconhecer que toda autoridade vem do Pai das Luzes, vem do Senhor. Então, por isso, nosso presidente, seja lá quem for, nós vamos continuar orando por ele, nós vamos continuar trabalhando para que ele possa ser o melhor presidente de todos os tempos, mas isso vai passar por mim e por você, em nome de Jesus. Então, eu penso que hoje é uma noite que eu e você vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança: o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só que isso vai ter uma repercussão no amanhã de manhã, quando você voltar para a sua escola. Quando você voltar para a sua escola com uma nova postura. O importante não é simplesmente o presidente da empresa, mas é cada pessoa que compõe a equipe, é cada professor, é cada pessoa da limpeza. Tem uma senhorinha que eu sempre que estou de plantão, eu vejo aquela senhorinha varrendo à frente do posto de saúde que eu trabalho, e ela varre aquilo ali quando está sol, e ela varre aquele posto de saúde lá na frente, a rua toda, é responsabilidade dela, é uma senhorinha de idade, e ela quando está chovendo, ela está ali varrendo, e eu fico falando, meu Deus do céu, glória a Deus pela vida dessa mulher, que está ali trabalhando, com seu trabalho digno diante de Deus, ela é tão importante quanto o presidente, quanto o prefeito, quanto o vereador, porque ela está ali em contato com o povo, e um dia eu fui lá agradecer a ela, eu fui agradecer porque eu falei, a senhora sabe, quem está numa posição de destaque, na empresa que a senhora trabalha, que é a Conlurb, ela é o diretor da empresa, são os caras lá do colarinho branco, eu falei, negativo, quem está numa posição de destaque é a senhora, porque a senhora faz um trabalho de excelência em prol do povo. Então, muito obrigado pelo bom serviço que a senhora presta aqui, porque o seu diretor não seria nada se não fosse o trabalho de cada um de vocês. Valores do reino, postura de servos, postura de quem valoriza do menor ao maior. Postura do reino são daquelas pessoas que não apenas abraçam o pastor, porque é o pastor. Postura do reino são das pessoas que olham para qualquer um, do menor. A pessoa da terceira idade tem a mesma estima, a mesma consideração. Eu gosto quando alguém me dá um abraço e fala assim, tenho orado por você, pastor. Eu falo, glória a Deus. Mas abra os seus ouvidos para o que eu vou te falar agora. Abrace mais as pessoas que estão ao seu lado. Abrace os seus liderados, abrace os seus adolescentes, abrace os músicos que estão com você. Não abrace apenas o seu pastor, não considere apenas o seu pastor. Eu diria mais, e por isso você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu até abro mão de alguns abraços, desde que você abrace os pequeninos de Deus. De coração. Meu aniversário passou. Recebi muitos abraços, mas eu quero que minha igreja seja uma igreja que abrace o visitante, que abrace aqueles que estão no hospital, como a Mariane, como o Samuelzinho, como os trigêmeos, né, quando estiveram também enfrentando suas lutas. Eu quero que você abrace o visitante que chegar aqui, para que ele não saia desapercebido daqui. E eu louvo a Deus, porque toda vez que eu ouço um testemunho de alguém que está chegando, as pessoas estão testemunhando, pastor, essa é uma igreja diferente. Eu falei, não sei se era para eu ficar feliz ou ficar triste. Por que a igreja é diferente? Porque todas as igrejas deveriam ser assim, amáveis, gentis. Todas as igrejas deveriam ser amigas dos seus pastores, seus pastores deveriam se sentir bem entre suas ovelhas. Irmãos, eu tenho notícias hoje de que existem pastores que quando vai chegando a hora do culto, eles começam a ter taquicardia. Quando de repente chega a hora de eles irem fazer um gabinete com alguém, eles começam a passar mal, suar, frio, porque eles estão desenvolvendo patologias, estresses, que fazem com que eles não queiram mais pastorear. Por que isso? Isso não está certo, porque Deus quer uma nova postura de nós. Deus quer uma postura de que quem é o mais importante deve primeiro servir, deve se posicionar como Jesus se posicionou. A postura de reino, ela é muito diferente da postura que a pós-modernidade nos ensina. Não adiantará um pai, uma mãe, ficar buzinando no ouvido do seu filho, de sua filha, e dizendo, você tem que ser o número um da empresa que você for presidir, você tem que ser o número um do vestibular, você tem que ser o número um da sua faculdade, se o pai e a mãe não ensinou seus filhos a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao trocador do ônibus. Sim ou não, irmãos? Pode ser que seu filho passe na faculdade, pode ser que seu filho, ele de fato, ele tenha um bom resultado no Enem, pode ser que seu filho chegue a ser um bom advogado, um bom médico, mas não é só para ser um bom médico, ele tem que ser um bom ser humano. Sim ou não, irmãos? Então houve um tempo que a gente ficava aí, eu tendo que ter um trabalho enorme. Eu fui pastor de jovens e adolescentes aqui na Baixada Fluminense, mas eu fui pastor de jovens e adolescentes também em Petrópolis. Dois períodos na minha vida abençoadores. Hoje colaboro com Carol no pastoreio de nossos adolescentes, mas nós temos problemas. Nós temos coisas que nós temos que corrigir. Não vai adiantar criar filhos que sejam heróis fora de casa, mas que sejam derrotados dentro de casa porque não sabem ouvir um conselho de um pai e de uma mãe. Não vai adiantar ver os nossos filhos levantando um canudo da sua formação acadêmica, se lá no culto, lá no, na reunião, ah, pastor, mas o Estado é laico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se lá na formatura, quando de repente os alunos estão lá, eles elogiam o reitor da faculdade, quando lá na formatura eles elogiam, seja lá quem for, mas não são capazes de falar, podemos pelo menos fazer uma oração aqui? Eu já fui em formatura que eles agradeceram tudo e a todos, menos a Deus. E eu falei, Senhor, eu vou assumir uma postura aqui de reino, diante desses alunos que estão aí no meu lugar, quietinho onde eu estou, eu quero me posicionar na brecha para esses que estão se formando. Engenheiro, gente. Futuros médicos, gente. Que não sequer, em sua particularidade, não sei, mas formalmente, elogiaram a todos, menos a Deus. Quando mal sabem eles que quem deu força, sabedoria, inteligência, oportunidade foi Deus que deu tudo aquilo. Sim ou não, irmãos? Que tipo de médico nós teremos? De médicos que vão puncionar a veia de um paciente? E que chega um determinado momento, ele, pela sua capacidade, ele não consegue botar o catéter aonde tem que botar. Como eu já presenciei muitas vezes, de ver médicos sensíveis e atentos, e que temem a Deus, depois de não conseguir uma intubação, de botar um catéter para o paciente respirar, e ali diante de todos aqueles profissionais, falando, pelo amor de Deus, abre essa laringe, eu preciso entubar esse paciente, Deus tem misericórdia. Eu já vi isso acontecer. O que nós teremos de médicos que não tenham essa sensibilidade, não como a última opção, mas como o primeiro lugar na vida deles, de assumir um plantão e falar, Deus, vai na frente. Eu prefiro ser atendido por um médico que tenha feito uma oração e tenha dito a Deus, Deus, antes de eu prescrever um medicamento aqui, eu quero a sua bênção, Senhor. Eu quero o discernimento vindo do alto. Essa é a postura que Deus está esperando de nós. Ah, pastor Billy, mas o cara é o bambambam. Não adianta. Existem momentos que não adianta o cara ser o bambambam de nada. Se não for ali, milagre. Se não for ali, uma graça de Deus. É aquela situação quando a gente está massageando um paciente jovem de 16, 17, 18 anos que bateu de carro e a gente não quer perder aquele menino ou aquela menina. Porque já fizemos de tudo. Já entubamos, pulsionamos, botamos o sangue para correr, o soro, o respirador. Tecnicamente está tudo ali. Mas quando a gente se depara com uma situação, o coraçãozinho não volta a bater. E a gente tem que ir. Deus, faz esse coração bater de novo, faz esse coração bater de novo, e daqui a pouco quando a gente olha para o monitor cardíaco, começa a bater de novo, porque nos rendemos a Deus. Gente, nós estamos conversando sobre uma nova postura, para que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas. E eu vou te convidar a você fazer isso hoje. Mateus capítulo 6, versículo 24. Escute bem o que o texto vai dizer. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem manda na sua vida, meu irmão? Quem manda na sua vida é Deus? Ou é o Deus desse século? O materialismo, o consumismo, precisamos de uma nova definição. Deus nos dará a oportunidade de cearmos juntos hoje. Mas Deus está nos convidando. Você que está nos acompanhando pela internet. Eu disse hoje pelo grupo oficial, mesmo aqueles que não poderiam vir à igreja, ou por causa da chuva, ou seja lá por qual outro motivo, mas que você estivesse atento, porque Deus tinha uma palavra para o meu e para o seu coração. A palavra que Deus tem para mim e para você é que Ele quer de nós uma nova postura para que o governo dEle se estabeleça na nação brasileira. Uma postura de definição. Afinal de contas, quem você é? Você é alguém que quer cada vez mais se parecer com Jesus? Então por que toda vez que você é afrontado, você fica nervosinho? Toda vez que você é insultado, você quer sair na mão com os outros? Você quer cada vez mais se parecer como Jesus? Como foi dito pela primeira vez, pequenos cristos? Se somos pequenos cristos, pessoas tão parecidas com Jesus, que essa é a melhor definição para um cristão, você precisa de ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas o fruto do Espírito Santo só vai vir quando nós tivermos uma nova postura. O Espírito Santo não atua na vida de alguém que está cheio de palavrão na boca. O Espírito Santo não atua na vida de alguém que é materialista, consumista, se só trabalha por dinheiro. Pastor, nenhum pecado, existe pecado sim. Você tem que trabalhar sim, a tua remuneração vai existir, porque receber o teu salário não é o mais, não é nenhum pecado, mas se você trabalhar apenas por dinheiro, você vai machucar as pessoas, o seu cliente na loja, o cara que precisa da sua empresa. Então, se você é um pequeno Cristo, Deus está te convidando a uma nova postura. Ah, pastor Billy, eu quero ganhar os meus familiares para Jesus. Quer mesmo? Então, por que você quase violentou algum deles? Agora, por causa da política. Pare com isso. É uma nova postura que Deus quer de mim e de você. Para eu e você que estamos aqui de igual modo. Queremos cantar, adorar a Deus, louvar a Deus, sermos bons músicos. Temos que saber para quem nós estamos tocando. Desde muito novos, Jean é de uma geração que, desde de adolescência, já ouve a gente falando isso. E hoje é meu ministro de música aqui, para a glória de Deus. Sempre falei para os músicos que tocam na igreja, que da banda teen, banda jovem, para quem vocês estão tocando? O dia que vocês tocarem para a plateia, as pessoas, digam para mim, porque aí não precisa mais tocar. Porque se vocês tocarem apenas para agradar os ouvintes, não precisa mais fazer. A gente bota o playback. A gente toca só com violãozinho aqui, mas de músicos. Eu já ouvi de um músico. Pastor Billy, mas eu não toquei. Pastor Billy, eu não estava lá no instrumento. Blá, 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 blá. Tá, você estava. Mas você tem que estar de coração, velho. Você tem que estar inteiro. Você não tem que vir à igreja só para tocar sua bateria, o seu contrabaixo. Você tem que vir na igreja em outros momentos. Será que tem pessoas que não poderiam dar um pouco mais de apoio às programações no culto de semana? Talvez sim. E eu entendo todas as pessoas que chegam do trabalho, porque eu também, quando estou de plantão no dia de semana, é terrível sair para algum lugar. Mas será que pelo menos estar no culto online, acompanhando, vestindo a camisa de sua igreja, e a igreja é só um ponto? Porque o reino não é a igreja. A igreja faz parte do reino. Então nós temos que definir algumas coisas aqui. É pelo rei e é pelo reino, ou é para mim e para mim? O dia que eu estiver aqui pregando apenas para mim e por mim, eu não preciso mais pregar, porque aí Deus não vai me usar mais. Mas enquanto eu estiver pregando aqui para que vocês ouçam a voz de Deus, vocês irão ouvir a voz de Deus, porque Deus continuará usando com graça e temor, em nome de Jesus. O reino de Deus, ele é de ponta cabeça, sim. Mas precisamos hoje definir a quem nós queremos servir. Cada música que a gente toca precisa ser como se fosse a nossa última. Nós não sabemos. Cada entonação de voz que fazemos, precisamos entender. Se esta for a minha última vez, será a minha melhor forma de expressar enquanto eu adoro a Deus. Eu conheci um ministro de música que ele falou isso no altar, sendo no momento de oração, no momento de louvor. Ele estava dirigindo a igreja, conduzindo a igreja à adoração, e ele falou: se esta for a minha última canção. Para quem eu cantei? Eu cantei para Deus? E aquele rapaz foi para casa, infartou e morreu. Aquela era a última canção que ele estava cantando. E eu acredito que aquela tenha sido a última canção para Deus e não para os seus ouvintes. Pastor Marinho falou algo no Reaja que eu fiquei pensando. Que às vezes nós do Ministério de Louvor, eu mesmo, estou daqui, vamos lá, canta de novo, só vocês. E a gente ministra, e não tem nenhum problema aqui fazer isso, ok, pessoal? Não tem nenhum problema. Mas eu estou crendo que Deus está nos chamando a uma nova dimensão, a uma nova postura. Que nós, ministros, seremos dispensáveis. Que basta a gente começar a cantar um louvor aqui, só cantar. E o Espírito Santo de Deus vai passear em nosso meio, recebendo a nossa adoração. O Espírito Santo de Deus está em nós, ok? O Espírito Santo só vai estar aqui enquanto nós estivermos. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é doutrinário. A gente não pode ficar falando bobagem por aí. Mas eu acredito que Deus desce. E Deus vem, se debruça e fala, estou ouvindo. Porque eu estou ouvindo a voz que vem do coração de vocês. Jean, eu espero que nós um dia sejamos dispensáveis. Eu espero que nós, pastores, um dia sejamos dispensáveis, porque a igreja continua sem os pastores, porque a igreja está tão treinada, está tão entendida na sua missão. Nossos ministérios de louvor estão tão doutrinados a fazer e cumprir a vontade de Deus que nós seremos dispensáveis, porque basta alguém cantar a capela se for. A igreja vai adorar a Deus como se fosse a última chance, como se fosse a última oportunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos lá, Jean. Por enquanto, possamos continuar a nossa jornada de fé. Mas eu queria que você soubesse, o governo de Deus não vai se estabelecer na vida de pessoas ao nosso redor enquanto nós quisermos apenas... o lugar, ao nosso modo de ver, o lugar mais importante. O reino de Deus vai se estabelecer quando eu entender que o menos é mais. Quanto menos eu falo de dinheiro aqui nesta igreja, Deus mais nos abençoa com dízimos e ofertas. Isso é o meu testemunho. Se você um dia quiser conversar com outro pastor... Mas quanto menos a gente fala de dinheiro aqui, Deus mais abençoa. Deus manda pessoas a ofertar, com ofertas muito significativas, no momento certo, no momento que nós precisávamos. E eu estou tendo essa experiência, porque eu falei com Deus, Deus, meu sonho, parte dos meus sonhos com a igreja, é que esse gasofilácio possa ser tirado daqui. Porque as pessoas vão sustentar o reino de Deus se a gente sequer tocar no assunto. E isso vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque nós não estamos criando um império para nós mesmos aqui. Então, se eu entendo que essas contas, essa luz, vai ser paga com aquilo que as pessoas ofertarem espontaneamente para Deus, o menos é mais. E nós já começamos a experimentar isso. O reino de Deus vem se eu entender que o líder, ele, na verdade, ele é o servo. O cargo de liderança... Para alguns, está chegando o final do ano, a gente começa a conversar com as pessoas para ver se elas vão querer liderar, né, uma área da igreja. A gente começa a indicar novos nomes. Eu quero que você entenda, o seu cargo de líder pode ser o presidente da igreja, pode ser o próximo pastor, pode ser o cara que for. Você vai liderar sendo servo, caminhando com suas ovelhas, caminhando com seus liderados. De igual modo, você não é o... bambambam, bam, bam, nariz em pé, porque você é o seminarista, porque você é o pastor, porque você é o tesoureiro, porque você é o diácono, diaconisa, você é servo, e por isso você lidera na casa de Deus. O reino de Deus vem se eu entender que no reino de Deus o louco é sábio. Gente, que coisa! Dos meus amigos, eu não cheguei a fazer estágio em clínica de psiquiátrica, eu já fui visitar, mas eu não cheguei a fazer o estágio. Mas os meus colegas de enfermagem que fizeram estágios em clínicas psiquiátricas daquelas pesadas, falou, Billy Graham, tem uns caras lá que são muito loucos, mas louco assim, pé roxo. Mas eu acho que os caras são crentes, rapaz. Como que eles falam das coisas de Deus? Eu falo, mas falam de coisas de Deus assim, com paranoia, né? Com estresse. Não. Cara, eu vi Deus falando na minha vida com um cara lá, panqueca da cabeça. Cara, eu nunca tinha visto alguém falando das coisas de Deus como aquele cara. E ele tava chapadão, mas ele foi boca de Deus na minha vida. Eu falei, uau, que coisa. E o evangelho é meio loucura mesmo. O reino de Deus não vai se estender à vida dos meus amigos, dos meus familiares, enquanto eu não entender que o último do reino de Deus é sempre o primeiro. Eu não preciso entrar na fila para poder almoçar primeiro, quando a gente tem um almoço aqui, porque eu sou pastor. Eu não preciso de ter uma mesa montada para mim, que sou pastor. Eu abro mão disso. Ah, como eu fico feliz em poder sentar com meus irmãos de igual modo, porque esse é um valor para o reino de Deus. O reino de Deus, e essa é a nova postura que Deus está nos chamando, é que nós precisamos entender que no reino de Deus, o fraco é forte. Você está se achando fraco em alguma área da sua vida, meu irmão? Acalma o teu coração. Na sua fraqueza, Deus está se estabelecendo como a sua fortaleza. Então não fica estressado, não fica pensando em desistir porque você está fraco. Pastor, olha o que você está falando. Eu estou falando aqui talvez para alguém que se sinta fraco na área sexual. É exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando para alguém aqui que se sinta fraco nas questões financeiras. Você é materialista, mas Deus está te chamando a uma nova postura. Pastor, você está falando, talvez eu esteja falando aqui, gente, para pessoas que se sentem fracas emocionalmente, que vivem com depressão. Nessa sua fraqueza, Deus está te tornando forte, meu irmão. Basta você colocar a sua esperança em Deus para você voar um novo voo. Valores para o reino de Deus: o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para Deus, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde ganha. O reino de Deus é de ponta cabeça mesmo. Enquanto a modernidade, a pós-modernidade, está tentando nos ensinar outros valores, nós vamos ficar com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém?